Queridos ouvintes da Igreja Cristo em Casa, e eu costumo dizer ouvintes não, né? Membros da Igreja Cristo em Casa, porque vocês não são ouvintes, são membros. Nós somos uma grande família, a família da Igreja Cristo em Casa, que tem abençoado tantas pessoas. Pastorzão querido Eliel do Carmo, pastorzão mais que querido Anésio Sarmento, Ana Grace, toda a equipe da Igreja Cristo em Casa, que tanto nos abençoa. Que privilégio poder estar aqui nessa noite, participando desse culto abençoado, que tanto tem já nos abençoado. Mas queremos deixar para nossa reflexão Gênesis capítulo 15. Se nós fôssemos dar um título a essa reflexão, poderíamos dizer: o medo de perder a fé. Eu estou com medo de perder a fé. Mas quem falou isso? Quem falou isso foi nada mais, nada menos que o pai da fé, Abraão. Então Abraão estava com medo de perder a fé. Meu Jesus, será que eu também, em algum momento da vida, corro o risco de ter medo de perder a minha fé? Gênesis 15 diz assim: depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar se eu continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo, que é o Damasceno Eliezer, nascido na minha casa, será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Verso 6: Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Que Deus abençoe essa leitura. Esse capítulo 15 de Gênesis, eu costumo dizer que é um dos capítulos mais intrigantes que existe na Bíblia Sagrada. E eu gostaria que você que nos acompanha pudesse ler Gênesis 14, Gênesis 16, ou seja, ler o contexto para você entender e se você concordaria com o que eu estou dizendo, que é um dos capítulos mais intrigantes, mais espetaculares, mais sensacionais da Bíblia Sagrada. Sim, por quê? Porque nesse capítulo nós vamos encontrar Deus fazendo um contrato, Deus fazendo um pacto, Deus fazendo uma aliança com Abraão, e essa aliança seria extensiva a todos aqueles que crescem em Deus ao longo da história, como eu e como você que cremos em Deus. Amém, igreja? Nós não cremos em Deus? Nós cremos em Deus. Então essa aliança, ela foi firmada naquela época e ela tem prevalência até hoje e terá até o dia final. Que pacto é esse? Na antiguidade, costumava-se fazer o seguinte: quando você queria comprar uma terra, um lote, uma casa, uma fazenda, uma chácara, não havia cartório para fazer a escritura. O que que as pessoas faziam para dar a sua palavra, para assumir um compromisso, dizendo assim: olha, eu estou assumindo um compromisso, eu devo a você a quantia de tanto, e eu quero pagar isso, e eu vou pagar. Então nós vamos fazer aqui uma aliança, um trato, um voto. Pegava-se um animal, partia aquele animal ao meio, dividia o animal em metades, e aí a pessoa agora passava no meio daquelas duas partes, e quando ela passava no meio daquelas duas partes, ela estava assinando, ela estava declarando, ela estava dizendo o seguinte: se eu não pagar, se eu não cumprir com a minha palavra, faça-se a mim o que foi feito com esses animais. E nesse capítulo 15 de Gênesis, não é que Deus se submete ao costume humano para dizer assim: ó, Abraão, você pega alguns animais, parte esses animais ao meio, porque eu vou passar no meio desses animais, e quando eu passar, eu estarei declarando o seguinte: se eu não cumprir a minha palavra, podem fazer comigo o que foi feito com os animais. Deus dizendo assim: eu abrirei mão da minha eternidade, eu abrirei mão do meu poder, se eu não cumprir a minha palavra. Deus não precisava de fazer isso. Nós cremos na palavra de Deus, sabemos que Ele é fiel, sabemos que Ele não é homem para que minta, sabemos do caráter de Deus, que é um caráter de verdade, mas Deus se submeteu a isso para nos dar segurança, para dizer para mim, para você, meu irmão e minha irmã que está nos acompanhando aqui nesse momento, eu não sei porque que você ligou esse rádio hoje, eu não sei porque que você está sintonizando a melodia hoje na Igreja Cristo em Casa, você talvez estivesse até com outras coisas para fazer, mas aprove a Deus que você estivesse agora nos ouvindo. Por quê? Porque Deus nessa noite quer dizer para você o seguinte: a minha aliança não acabou, a minha palavra não foi revogada, eu assumi um compromisso lá com Abraão, eu disse que eu ia passar no meio daqueles animais mortos, simbolizando uma escritura, simbolizando uma aliança, simbolizando um compromisso, e eu disse naquela época, Deus falando hoje para você, que se eu não cumprisse com a minha palavra, eu abriria a mão da minha eternidade, eu abriria a mão do meu poder, porque eu estou dizendo, diz o Senhor, que assim será, eu cumprirei com a minha palavra, eu cumprirei com a minha promessa, ainda que esteja demorando, ainda que você ache humanamente que está demorando, Deus diz, eu cumprirei com a minha palavra na sua vida. Coisa linda, um espetáculo, esse capítulo é um espetáculo. Deus descendo, andando no meio de Abraão, ali perto de Abraão, e a Bíblia fala, lê aí capítulo 15 todinho, e você vai ver que Abraão vê aquele fogaréu passando no meio daquelas metades de animais, ou seja, o próprio Deus passando no meio, declarando a aliança que ele tem comigo e com você. Essa aliança não foi e não será revogada jamais. Qual era o problema de Abraão? Abraão estava já agora em idade avançada. Deus mandou Abraão sair lá de Ur dos Caldeus. Depois foi para Arã, ficou lá uns 25 anos. Depois foi para a Terra Prometida. E quando ele está nesse momento aqui, Abraão já está idoso. E qual foi a promessa de Deus para Abraão? Abraão, você terá uma posteridade, a sua posteridade, a sua descendência, ela será como a areia, ela será como as estrelas, você não vai poder contar. E Abraão, nesse momento, segundo os especialistas, segundo psiquiatras, psicólogos, analistas, esse quadro mental de Abraão nessa hora era um quadro de depressão. Era um quadro de tristeza profunda. O tempo passou, Abraão envelheceu, e ele olhava, tinha empregados, tinha muito gado, ele tinha muito dinheiro, ele tinha uma enormidade de pessoas que o seguiam, seus empregados, uma multidão, ele era muito rico. Só que havia uma questão, faltava uma coisa em Abraão, o quê? Um filho. E aí Deus chega para ele e fala assim, Abraão, não tenha medo. Ô, Abraãozinho, não tenha medo. Por que que Deus falou para Abraão não ter medo? É porque Abraão estava morrendo de medo. Capítulo 15, verso 1. Veio a palavra do Senhor Abraão numa visão e disse, não temas, não tenha medo. Abraão, eu sou o teu escudo, eu sou o teu galardão, eu sou a tua trincheira, eu sou o teu protetor, Abraão. Por que que Deus falou para Abraão não ter medo? Porque ele estava morrendo de medo. O tempo passou, a velhice estava chegando e os sonhos não foram realizados. Muitas coisas não tinham sido realizadas. E Abraão agora estava com medo de quê? De perder a fé. Estava com medo de descrer. Ele estava com medo de que aquele medo entrasse no seu coração e que ele perdesse a essência da fé. Por quê? Pela insegurança. Por quê? Porque o tempo passou e ele ainda não tinha visto Sara ficar grávida. Sara era uma mulher estéril. E aí Abraão fala assim, Senhor, o Senhor disse que eu teria filho, mas até agora o meu herdeiro é o Damasceno Eliezer. Damasceno é o escravo mais antigo da casa. E a lei naquela época dava herança. Quando o casal não tinha filhos, toda a herança ia para o escravo mais velho. E Eliezer era o escravo mais velho. E Abraão estava preocupado porque ele queria. Ele não tinha problema nenhum de dar os bens para um escravo. E ele, escravo, era como se fosse um filho para ele. Não era um escravo comum. Não havia uma escravidão como essa que a gente que vimos aí há pouco tempo atrás. Mas era os servos, eram os empregados, muito bem cuidados por Abraão. Mas Abraão estava agora sem estrutura, inseguro. Ele estava agora com medo de que a promessa de Deus não se realizasse na sua vida. Ele estava com medo de que a demora de Deus, que a promessa de Deus não se cumprisse. O filho não chegava. As regras da esposa cessam. Ela humanamente não teria mais como ter filho. Abraão está velho, enfrentando uma conjuntura difícil. Ele tem agora a sua vida sem estrutura, está enfurnado, está agora numa caverna, numa tenda, não quer ver a luz do sol, não quer ver nada. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, quando os nossos sonhos, quando os nossos desejos, quando as nossas esperanças não se concretizam, quando as promessas de Deus parecem esclerosando-se, quando os desejos de Deus parecem se caducar na nossa existência, isso pode, de algum modo, tocar, atingir, ferir, incomodar a vida de muitos e talvez a sua vida. Você que está nos acompanhando agora, meu irmão e minha irmã, será que a sua vida não está assim? Estão vivendo dramas existenciais, medo de perder a fé, medo de perder a família, insegurança material, numa verdadeira areia movediça, os sonhos não se concretizam, os sentimentos, eles não mudam, cada dia mais depressivo, cada dia mais tristezas, os sonhos não se constroem, nada se define, tudo retardado, tudo atrasado. Deus chegou para Abraão, como Deus está chegando hoje na sua vida, que aqui está nos acompanhando, meu irmão e minha irmã. Ele diz assim, ó, não temas, meu irmão, não temas, minha irmã, eu sou o teu escudo, eu sou a tua proteção, eu sou o teu amparo, creia nisso, a minha palavra não foi cancelada. Eu sou a tua trincheira, onde você pode se esconder. Eu sou o teu abrigo, onde você pode se proteger. Eu sou a tua promessa. E essa promessa de Deus, ela não caducou. Aí Abraão, nesse diálogo com Deus, ele diz, Senhor, e agora, o que eu vou fazer? Verso 2 e verso 3, embora a fé de Abraão não se revele uma grande fé, uma fé plena, mas ela é fé, e essa fé de Abraão, mesmo pequenininha, talvez como a sua fé, mesmo pequenininha, mesmo duvidando, não duvidando do poder de Deus, mas fazendo perguntas, e Abraão disse para Deus, Deus, o Senhor já me deu tantas coisas, mas eu quero um pouco mais, eu quero realizar o meu sonho, talvez o sonho da casa própria, talvez o sonho dessa família em paz, talvez o sonho de você retomar a sua profissão, eu não sei qual é o teu sonho, mas Abraão naquele momento está dizendo, Senhor, oh Senhor, eu estou aqui depressivo, eu estou vivendo aqui uma tristeza profunda, Senhor, mas eu quero um pouco mais, Senhor, realiza o meu sonho, Senhor, eu estou salvo, eu creio em Jesus, eu trabalho na igreja, eu tenho atuação na igreja, eu cuido do meu ministério, mas Senhor, tem uma coisinha aqui, ó, que está faltando, realize esse sonho, Senhor, eu sei que sou salvo, meu nome está no livro da vida, eu sei que apesar das minhas lutas e dificuldades, o Senhor tem sido generoso comigo, tem me abençoado, mas Senhor, falta alguma coisinha, o Senhor pode me ajudar? Eu quero um menino, Senhor, eu quero sentir cheiro de fralda, eu quero sentir cheiro de mamadeira, eu quero acordar de madrugada aqui para poder cuidar da minha criança. Senhor, me dá, realize esse sonho. Então era essa a questão de Abraão com Deus. E aí Deus, na sua infinita misericórdia, e eu quero te dizer nessa noite que Deus está agindo com você agora, quando Deus, verso 4, a isto respondeu logo o Senhor, não foi depois, logo, agora. Deus está te respondendo hoje, agora. Deus está te dando uma resposta. Você que está acompanhando a Igreja Cristo em Casa, você está recebendo agora uma resposta de Deus. Quando Deus chega e fala assim, eu cumprirei o que eu prometi, basta você crer. E aí Deus pega Abraão, leva para fora, tira da tenda, tira da depressão, tira da mesmice, tira da dúvida e diz assim, Abraão, olha agora para os céus. Você está vendo essas estrelas? Conta essas estrelas. Se é que pode, Abraão, tu não pode nem contar estrelas. Então não duvide. E ele disse, assim será a tua posteridade. E naquele momento, Abraão creu no Senhor para a glória de Deus. O que, que nós aprendemos nessas lições? Deus sempre consola os seus servos, sempre. Sempre há um consolo de Deus para quem o ama. Então não pense que você está sozinho. Não pense que você vai ficar nessa tenda, nessa toca, nesse quarto, nessa mesmice, nessa mediocridade. Não vai, porque Deus sempre vai chegar para te dar consolo. Eu não sei quais são os seus sonhos, mas se os seus sonhos estão nas mãos de Deus, Deus está decretando agora a sua vitória. Não temas, põe em Deus a tua confiança. Uma outra lição que nós aprendemos, nem todo questionamento é dúvida. Abraão falou, mas Senhor, será que isso vai acontecer? Tem gente hoje com a consciência pesada, ah, eu duvidei de Deus. Não é isso. Perguntar para Deus, dialogar com Deus, não é pecado. Isso é relação de quem tem intimidade. Fala com Deus agora, conversa com Ele. Senta aí, conversa com Ele, fala, Deus, eu preciso agora que o Senhor me dê algumas respostas. Senhor, me ajuda e Deus vai te ajudar. Uma outra lição, a voz de Deus pode ser ouvida no meio das tensões, no meio do cansaço, Deus te fala, no meio do medo, Deus te fala, no meio da escuridão, Deus te fala, no meio do desânimo, da depressão, Deus quer falar com você. Sabe com certeza que Deus está cumprindo a sua palavra. A presença de Deus ilumina a nossa noite e diz assim, ó, se falhar, se eu falhar com Abraão, eu não existo. Se eu falhar agora com quem está nos ouvindo agora, Deus dizendo assim, eu não existo. E você sabe que Deus existe. Você sabe que Deus é Senhor, Ele é soberano. Deus quer revigorar você agora, quer te renovar agora, quer fazer uma nova aliança com você agora. Meu irmão e minha irmã, eu não sei qual é o seu estado, em que momento você está passando, mas Deus sabe. E eu quero fazer um apelo a você agora. Nós te ajudamos, nós da Igreja Cristo em Casa, nós te ajudamos. Mas nós estamos distantes. Quero fazer um apelo a você. Procura uma igreja pertinho de você, uma igreja que pregue Bíblia. E fala para o pastor assim, pastor, eu estava ouvindo, participando da Igreja Cristo em Casa, e o pastor lá disse que o pastor Eliel do Carmo e toda a equipe me aconselharam a procurar o Senhor. Chega lá e diz, olha, foi a equipe do pastor Eliel do Carmo, da Igreja Cristo em Casa, da Rádio Melodia, disse para mim procurar o Senhor, que o Senhor ia me ajudar. E você pode ter certeza que você será ajudado e abraçado. Talvez você já esteja numa igreja e por alguma razão está meio intocado, meio largado, já não está mais atuando muito. Mesmo assim, procura o teu pastor hoje e fala para ele, pastor, eu estou lhe procurando porque a equipe do pastor Leal do Carmo, do culto em casa, pediu para procurar o Senhor, que o Senhor ia me ajudar. Então, meu irmão, não fique parado. Saia dessa casa, saia dessa toca, saia dessa tenda, saia dessa mesmice, saia agora. Procura agora uma ajuda, procura um pastor, procura uma igreja. E se porventura a igreja você procurar não se adaptar aos seus horários, procure outra. Algum pastor, alguma igreja, que é o corpo de Cristo, vai ajudar você a sair dessa situação. Eu creio nisso. O início da sua vitória é você tomar uma atitude agora, de sair e procurar ajuda. Eu quero abençoar a sua vida. Abra agora o teu coração, quebranta agora o teu coração e receba a bênção de Deus. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a tua família em nome de Jesus. Eu abençoo a tua casa em nome de Jesus. Eu abençoo a tua profissão em nome de Jesus. Eu abençoo a tua vida financeira em nome de Jesus. Eu abençoo a tua vida por inteiro, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus, sejam abençoados. Amém.
É tão difícil, Senhor.